Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia, 6:06, a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, viu? Acorda pra vida, bom dia, olha o galope cantando aí, tá acordando tarde esse galope, viu? Acorda pra vida, quarta-feira, 18 de outubro de 2023, dia do médico, parabéns a todos esses profissionais que salvam vidas, né? Dedicação, cada um na sua especialidade. E aqui a gente parabeniza os diversos médicos que nos dão carinho da audiência todos os dias. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, também tem uma coleção de amigos médicos.
Marinho Santo!
Já chegando, chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. E um bom dia para os meus amigos médicos aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
São vários, né?
Eu vou abraçando o doutor Jorge Matos, ortopedista. Doutor Jorge Matos, recebo um abraço. O médico doutor Francisco Sampaio, também um abraço. E o doutor Paulo Medauá Reis.
Paulo Medauá Reis.
Tá vendo? Aquele abração pra vocês. E o doutor Heitor, né? Doutor Heitor é lá do Hospital de Ilhéus.
Manda um abraço, doutor Roland, né? Tem Roland, também o doutor Rafael, Rafael Clécio, aí do Costa do Cacau. Tem o doutor, rapaz. O doutor Marisol. É. Filho do nosso amigo Wellington, a nova safra,
Henrique,
né? Abraçando aí a nova safra. As doutoras também.
Do Hospital Costa do Cacau.
Doutora Valéria, né? As mulheres também que dão show aí na profissão. Ao longo do programa a gente vai mandando alô aí para todos esses profissionais. Feliz 18 de outubro, dia do médico. Bom, a gente vai começar mais uma edição do Tropa de Elite. Você participa ao vivo com a gente, 739-8829-1029. Nosso WhatsApp liberado, mensagens de áudio de até 30 segundos, você no ar com a gente no Zap Zap do Povão. Aqui a gente não segura áudio não, seu repórter. Né? Tem alguns programas por aí que ficam peneirando. Aqui o povo, ó, falou em até 30 segundos, no máximo aí 40, a gente tá mandando ver, o povo aqui tem voz e vez, esse é o programa do povo. Nosso compromisso é com você, amigo ouvinte, compromisso com a nossa cidade de Ilhéus em primeiro lugar, as cidades da nossa região, é por isso que a gente traz o nosso giro regional, nossa equipe já escalada, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçu, com o locutor, vereador Matheus Santos, de Itabuna tem Manuel Messias, de Ei, Camacã, Paulo José, ainda tem Nath Almeida, e pra falar do Bahia que joga hoje na Fonte do Futebol.
Pé quente, pé quente.
Bahia Internacional tem ele.
É Denildo Braga. Figuraça, viu? Fique na torcida negativa pro Bahia, não, viu? Pé quente, rapaz. Vai dar Bahia hoje. Inclusive, vamos ver se a gente publica aquela foto, né? Do Bavi. Marinho Santos com a caneca do Vitória. Robertinho Scarpita com a caneca do Bahia. Eu queria postar aquela foto no dia do Bavi, rapaz. Vai demorar pra ter esse Bavi?
Estou subindo, Scarpita, junto com a torcida mais animada de Ilhéus, a torcida Vitória Amado.
Então deixa aquela foto guardada ainda, né? Deixa. Não vou publicar aquela foto, não. Vou esperar
tá
subir.
Difícil.
Esperar subir pra gente poder ver esse Bavi.
Espera subir. Pronto. E o outro cair, pra não ter Bavi.
Olha, hoje a gente começa também, né? Na semana passada a gente conversou com o Thales, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, inclusive uma gestão marcada aí com várias conquistas, né, transparência, e o Thales está deixando a ABB, encerrando aí o seu ciclo na presidência da Associação Atlética Banco do Brasil, conduzindo esse processo eleitoral, e hoje a gente vai ouvir o Carlos Henrique e amanhã o Joaquim da Hora, tá certo? Então hoje, 10 minutos para cada um falar das suas propostas, dizer por que querem ser presidente da ABB. E hoje também, seu repórter, uma discussão, repercussão tremenda ontem. Inclusive eu tive acesso aí ao decreto, parece que a prefeitura já fez esse decreto, porque se é decretado estado de calamidade, facilita a chegada mais rápida de recursos. E é um problema que você, morador da Zona Norte, sabe muito bem do que a gente está falando. E é um problema antigo. É um problema que vem sendo empurrado com a barriga. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ele ao vivo aqui conosco, o vereador Augustão, para esclarecer esse fato. Estão jogando contra a cidade de Ilhéus, seu repórter, a bancada do governo municipal, ou é porque perseguição, porque foi o Augustão que lançou isso aí?
Eu não sei a quem interessa perseguir o litoral norte de Ilhéus, o litoral norte que agrega aí várias cidades, né, do norte aqui, nós temos Itacaré, temos Maraú,
Camamu.
Aí você vai para Salvador,
a BA-001, e se não resolver aquilo ali, vai fechar.
Na curva do cotovelo, no trevo da Praia do Norte, o Augustão já mostrou, inclusive, e você passa no local, você vê. Quem passa a madrugada ali sou eu. E o mar, quando tá batendo, ó, bate forte, vai destruir aquilo ali, vai passar por onde? Por onde é que nós vamos para Salvador, via ferribote? Ali não é somente dos moradores do bairro São Miguel, do bairro São Domingos, não. É de interesse coletivo de tudo e de todos. Agora, eu não sei a quem interessa
boicotar,
ficar fazendo esse boicote contra o litoral norte do município de Ilhéus. Atenção, atenção, vereadores de Ilhéus. Pelo amor de Deus.
Eu fiquei surpreso ontem quando o presidente, né, tentou calar a voz do Augustão. Acompanhava a sessão pelo YouTube e aí prontamente disse: se o presidente não deixa Augustão falar no plenário, o Tropa de Elite deixa Augustão falar aqui na Gabriela FM. Então convidamos o Augustão para esclarecer esse episódio e a gente deixar bem claro, não dá para fazer politicagem não. Ah, porque o Augustão levantou essa bandeira, e é uma bandeira que precisava ser levantada por uma cidade, por uma região. Tem um Augustão com audiência marcada lá em Brasília. Vai fazer como o Marão fez, perdeu a oportunidade de pedir ao presidente Lula: Lula, nós temos esses, três. Destacava três principais problemas da nossa região: a questão do cacau, da dívida dos cacauicultores aí. Uma oportunidade única, e agora vai ter uma oportunidade única, uma audiência no Ministério dos Portos, seu repórter. Então daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo conosco e vai falar mais sobre esse episódio. Deixar bem claro que nós não temos perseguição contra nenhum vereador. A nossa bandeira é Ilhéus. Agora, se jogar contra Ilhéus, o povo vai ficar sabendo através deste programa aqui, porque esse programa não tem rabo preso com nada. Não tem rabo... E a gente precisa mudar. Precisamos mudar. Nós temos aí já vários nomes como pré-candidatos a vereador na cidade de Ilhéus, e a renovação política se faz necessária. É bom para a democracia e é bom para a cidade. A partir de agora, Tropa de Elite, numa previsão do tempo já chegando para você aqui na Metralhadora da Informação. Confere com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado, termômetros marcando 22 graus aqui no Alto Bela Vista. Teremos uma quarta-feira de muito sol, porque apenas 2% é a probabilidade de chuva para hoje. Vamos às manchetes, que serão destaques no nosso programa.
Professores e estudantes da UESC aprovaram para hoje paralisação de 24 horas. Das atividades acadêmicas.
Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, emite nota de esclarecimento.
E traficante pé de chinelo foi morto a tiros durante confronto com a polícia militar em Ibicaraí. Um cão farejador da PM encontrou toda a droga.
A polícia tá brincando não, viu, seu repórter? Olha, prazo de adesão ao Programa de Segurança Pública, o PRONASSE, termina hoje.
Polícia de Ilhéus e Itabuna procura dois homens e uma mulher, integrantes de uma facção criminosa, Alto da Tapera, em Ilhéus.
E olha, a prefeitura, né, demorou, mas saiu. Avanço do mar faz prefeitura decretar aí situação de emergência na cidade. e a gente vai falar sobre isso. E a Câmara de Leões contrata empresa de limpeza, seu repórter. Uma empresa de limpeza. Vai mudar ou não vai, seu repórter? Hein? Vai continuar tudo como antes, no Castelo de Abrantes? Aí, a gente vai saber disso aí. Tem que estar de olho. Atenção, Observatório Social, de olho. Olha, vai ter também aí uma grande ação do Outubro Rosa. Falar em Outubro Rosa, a gente vai ter na próxima semana a Aline as Guerreiras, uma campanha. Eu fico triste quando eu, né, fico sabendo das informações de que não tem apoio, seu repórter. Imagina uma luta incansável que as meninas têm aí sobre a questão do câncer de mama, do Outubro Rosa. A gente acompanha a luta delas aí há muitos anos e a Aline vai estar com a gente falando justamente da dificuldade de apoio, até por parte da prefeitura, seu repórter, e outras instituições. O que é que tem ainda aí?
Segue preso preventivamente comerciante suspeito de atear fogo dentro de um galpão ali na Avenida Itabuna. O juiz manteve a decisão.
Ou essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, vem com a gente.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:18, 6:18. Olha, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, ele é o titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, manteve a decisão de pronúncia contra o comerciante Orlando Teixeira do Carmo. O Orlando Teixeira do Carmo é suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua, no último dia 25 do mês de janeiro desse ano, dentro de um galpão, ali onde funcionou a Cristal Veículos e funcionou também um CAF. E na decisão, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira proferiu que, em depoimento, o filho da vítima disse ter conversado com o pai enquanto este agonizava e declarou ter ouvido a identificação taxativa do comerciante Orlando Teixeira do Carmo como responsável pela agressão fatal. A aludida testemunha ainda asseverou que já tinha sido avisado previamente de ameaça proferida por Orlando em relação à vítima na véspera. Na filmagem onde o suposto autor, ele aparece desembarcando de um veículo com características idênticas ao carro que pertence ao filho do réu. O comerciante segue preso preventivamente no presídio advogado Ariston Cardoso e deverá ser levado a júri popular em decorrência do crime contra a vida e pelo ato cruel praticado pelo comerciante. A defesa requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob a alegação de que o cliente tem problemas cardíacos e que a prisão estaria colocando em risco a integridade de sua saúde. Aí o pedido foi negado pelo magistrado ao informar que a unidade prisional dispõe de assistência médica, psicológica e nutricional, valendo salientar que o estabelecimento conta com estrutura humana e operacional para viabilizar os atendimentos externos necessários, rotineiros ou emergenciais. Chegou junto aí o doutor juiz de direito Gustavo Henrique Almeida Lira, titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, seu Scarpita.
Crimes como esse aí, a gente não pode deixar cair no esquecimento, seu repórter. Absurdo. Inclusive, chamar até atenção aí, o que tem de gente dormindo nos pontos de ônibus, quem vem da Zona Sul pra cá, parece que em cada abrigo de ônibus ali da Lomanto Júnior, tem um morador de rua, um colchão com cobertor. É uma questão que a gente precisa ter um olhar especial aí. Olha, mandar um abraço para o nosso querido Delmar, rapaz. Delmar agora está apaixonado pela cidade de Uruçuca, né, senhor repórter? Coração dividido, Curisco, né?
É, Uruçuca, região do Curisco, né? Ele ama o Curisco.
Ele está pedindo para a gente mandar um alôzão para o nosso amigo Carlos. Carlos, que é construtor e também está lembrando aí do Dr. Lissandro. Dia do médico hoje. Dr. Lissandro, receba os parabéns aí do nosso amigão Carlos Delmar e a galera aqui do Dr. Tropa
Lissandro, de Lissandro. E aí você tem que lembrar também do médico que me curou, me tratou da... O Dr. Matheus Thanos Scarpino.
Pois é, rapaz. Dr. Rúlio também figuraça aí da Santa Casa. Dr. Eusínio, né? Eusínio Gesteira também figuraça aí. E doutor André Cesário, cardiologista e secretário de saúde, receba os parabéns aí. Doutora que esteve conosco aqui, rapaz, oftalmologista também, muito legal. Vamos ver se a gente vai lembrando dos nomes aí. 18 de outubro, dia do médico. Olha, daqui a pouquinho tem a nota de esclarecimento. Queria parabenizar aqui, quando é para parabenizar, a gente parabeniza. Quando é para criticar, a gente critica. A SEDUC, a Secretaria de Educação, seu repórter, designou aí o professor Reinaldo Júnior, né? Professor Reinaldo Júnior da SEDUC, ele agora vai estar encaminhando as demandas que a gente passar. E tem uma nota já de esclarecimento sobre a fiscalização das requalificações das unidades escolares de Leus. O que tem de bronca aí, prepara que você vai escrever muito, viu, Reinaldo? Tem um agora aí que a PPI denunciou a situação... De estrutura, banheiro, né? Cozinha das escolas, meu Deus do céu. Olha, deixa eu falar da Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal de Ilhéus publicou a vencedora de um processo de licitação com o objetivo de contratar empresa terceirizada que realize serviços continuados de limpeza e conservação nas instalações do Poder Legislativo. A vencedora do certame é a Grand Prix Construtora e Aluguel de Veículos Limitada. Foi divulgada ontem, né? Vai oferecer o serviço por um valor máximo. Presta bem atenção, amigos ilhéenses. O valor máximo do serviço de limpeza da Câmara: R$325.456,32 anuais, viu, gente? Para depois o pessoal não dizer que é mensal. Não é mensal, não. É não, mas eu achei alto, viu, senhor repórter? R$325.456,32. Por que que não faz o contrato? Por que que não faz o concurso? Por que que não faz o concurso? Serviços gerais. Cadê a história do concurso? Vai cair no esquecimento ou vai esperar o próximo presidente? Tem que entrar um presidente retado e decidido e dizer: vamos fazer um concurso sim no Poder Legislativo de Ilhéus para acabar com isso. Dá para você dividir aí esse valor?
É, não, eu só tô observando.
R$325.456,32. R$325.456,32.
O presidente Paulo Carqueja deve não ter. Acho que ele não leu direito, não. Esse capítulo.
Agora, presta. Olha, além do plenário, o prédio possui gabinetes parlamentares, a presidência da casa, salas administrativas e banheiros, não possuindo pátios e estacionamentos. A justificativa da contratação é a manutenção do funcionamento legislativo e suas condições de limpeza, asepsia e conservação para garantir a segurança dos usuários das dependências da Casa do Povo, que do povo está ficando difícil de ser.
Se você entra na Câmara de Vereadores de Ilhéus, você recebe aquele bafo, um bafo horrível, insuportável, é um mau cheiro quando você entra. Depois você fica lá dentro, aí você vai se acostumando com o mau cheiro, né? Que você vai colocando para dentro de você.
Agora tem mais esse detalhe aqui, olha. A contratação prevê 6 agentes de limpeza com salário de Seis agentes de limpeza com salário de R$3.650,86, mais alto que o maior cargo do gabinete da casa. O diretor legislativo, seu repórter, não ganha esse valor. 3.600. Tem coisa errada aí. Que eu possa estar errado. Mas, ó, R$3.650,86. Esse valor é mais caro que o salário do maior cargo do gabinete da casa. E agente de serviços gerais, né? Antifácil em manutenção com salário mensal de R$5.216,20. Com a palavra aí, né, a mesa diretora, presidente Paulo Carqueja, se quiser emitir uma nota, está aqui à inteira disposição, quase a gente vai ficar cobrando aqui.
A nota para quê? Para justificar o injustificável?
Aí.
Eu não consigo entender.
Eu também não, senhor repórter. Vamos no zap? Vamos no zap, zap, dá moral pra quem dá moral pra gente, já primeiro giro regional, hein? Daqui a pouquinho, o Augustão vai esclarecer. Estão jogando contra ele, é o seu repórter? Ou a turma tá querendo, né, apagar o brilho do vereador Augustão?
A mando de quem estão jogando contra Ilhéus?
Lamentável.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, Modis Carpita, Carlos Dortas aqui, Rua da Horta, acompanhando a metralhadora da informação. Um excelente quarta-feira, obrigado, obrigado. Olá, bom dia, Marinho Santos, Modis Carpita, que é Joilson, manda um abraço aí pra minha esposa Luciene, um abraço. Jane da Barra, bom dia, bom dia, bom dia. Léo Morgado tá sempre ligado com a gente. Dadai, é capoeira motoboy, sempre ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia também. Ramissés, grande Ramissés, feliz, feliz, rapaz. É, rapaz, ele vai estar viajando aí, não é isso? Amanhã, amanhã ele viaja para representar Ilhéus lá no evento em Vitória da Conquista. Vai subir a Serra do Marçal. Olha, bom dia, abençoados, meus queridos. Manda alusão para mim, meu esposo Miguel e todos aqui do Sol e Mar. Bete, um beijão para você, Bete. Ainda no Sol e Mato, e a nossa querida Vanesca, um abraço. É, bom dia meninos, manda um alô aí pra Dona Raimunda, lá na Lagoa Encantada. Ontem teve gravação da novela Renascer, olha que bacana aí, a turma da Globo já marcando presença na nossa Ilhéus, mostrando as belezas. Vamos aproveitar isso pra ver se a gente atrai. A gente atrai, né, atrai coisas boas aí, um abração a toda a equipe. Dona Mundinha, prepara aquela galinha. Eu tenho certeza que o Marcos Palmeira, comendo aquela galinha de Dona Mundinha, rapaz, vai virar fã da Lagoa Encantada, viu? Eu
vou pegar a galinha e vou levar de lancha para lá pro outro lado da ilha. Vou levar pra casa de Capitu e de Chapéu. Ficar debaixo do pé de coco, saboreando a galinha de Dona Mundinha.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Newton César, tô ligado no Tropa de Elite, esse programa maravilhoso aí. Manda alusão pra minha irmã Tânia, a Rita, Meire, Ronaldo, Maria do Acarajé e todos ligados com a gente. Maria Preta na rodovia Ilhéus Uruçuca, é ligado também. Olha, bom dia, tropa de elite, excelente dia para todos. Marcone Abdala, um abraço para você. Olha, bom dia, me chamo Carlos Augusto Santana Argolo, venho nesse momento aqui fazer uma denúncia a respeito do que está acontecendo. Você tem uma filha de 3 anos, fraturou o dedo do pé em um acidente. É isso, em casa, ele e a esposa, desde ontem, atrás de um atendimento, foi no hospital materno infantil, tiraram um raio-x, onde foi constatado a fratura, e eles disseram que não poderiam ser atendidos naquele local, onde foi orientado ir até o Manuel Novaes, em Itabuna. Sendo assim, fomos até a UPA na Avenida Esperança, onde também disseram que não tinha atendimento. Sendo assim, fomos para Itabuna mesmo. Chegou lá, prontamente mandaram voltar para Ilhéus, porque o materno infantil, né, do novo passou. Rapaz, que coisa. Eu fico sem entender isso, seu repórter. Meu Deus do céu, olha que luta com a criança de 3 anos. Aí de madrugada foram até, estão agora nesse exato momento na Cocia, no bairro do Malhado, sem perspectiva de atendimento. E aí esse apelo aqui, meu Deus, que coisa, cadê as nossas autoridades, cadê os nossos representantes? É lamentável, viu?
Olha, Escarpita, o Newton Show lá de Canavieira, disse: Marinho Santos, manda um abraço para meu amigo pescador Jura. O Jura, que é do Jardim Savoia, ele tá feliz da vida. Por quê? Porque Dona Fátima chegou de São Paulo, a esposa dele chegou de São Paulo, o Jura, que é proprietário, dono Jura, do barco Raio das Estrelas. Jura. Então o Jura tá feliz da vida, Dona Fátima Jura chegou de São Paulo. Olha, esse capítulo, tem uma nota de falecimento aqui, uma nota triste, eu recebi aqui do Itaçuci, cantor Itaçuci, e do Tarcísio, o Ciso Boy, lá do bairro São Miguel. O Carlos Carvalho, conhecido como Sapatão, ele não resistiu e faleceu 12 dias após o acidente na duplicada pista rodovia Ilhéus Olivença. O velório está sendo neste exato momento no SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento Itaçuci e também o Tarcísio, o Siso Boy, cemitério da Vitória, mas não tem horário de sepultamento do Sapatão, como era conhecido aqui na cidade de Ilhéus.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
12 dias após o acidente.
Internado e
motociclista.
Pancada forte na cabeça, né, seu repórter? Ele teve.
Nas pernas, né?
É. Complicado, viu? Giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
O primeiro giro tem Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro. Abraçar todos os nossos ouvintes. Deixa eu abraçar aqui o Miguel no Curisco. Tive com ele na segunda-feira. O Armando também da Fazenda Bom Sossego. E claro, Dona Ivone Gabriel, que me deu um abraço apertado na segunda-feira. É fã e ouvinte aqui do Tropa de Elite, a galera do São Jorge, do Baba. Hoje tem Baba, viu, galera? Alô, Matheus, um abraço a essa turma maravilhosa. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, segunda-feira foi dia de reinauguração. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, CIMED, celebrou uma entrega notável na última segunda-feira, às 18 horas, o Colégio Municipal Maria Freitas. Agora completamente renovado, foi o centro das atenções, proporcionando um ambiente de aprendizado verdadeiramente aprimorado para alunos e funcionários. A solenidade brilhou com a ilustre presença de autoridades da Igreja Batista, professores dedicados, membros da comunidade, servidores municipais, secretários, vereadores, a presidente da Câmara, vereador Magnólia Barreto, né, o vice-prefeito Dinho Argolo e, claro, o visionário prefeito Moacir Leite Júnior, além da presença também do vice de honra Marcelo Dantas. E em seu discurso inspirador, Moacir destacou as notáveis melhorias realizadas, incluindo a completa renovação do telhado, aprimoramentos no piso e reformas na copa, salas administrativas, espaços de ensino, instalações sanitárias e, claro, apresentou para toda a comunidade o Colégio Maria Freitas em tempo integral, inédito na cidade. Após os pronunciamentos das autoridades, um emocionante destaque foi deslumbrante a performance do coral infantil e dos professores, adicionando um toque de beleza e arte a essa celebração única. E claro que eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show. Vem aí o lançamento, hein? Vem o lançamento dia 6 de novembro. É isso mesmo, a campanha comunitária Natal Show. E esse ano teremos uma moto, uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. O apoio sempre Prefeitura Municipal de Uruçuca e Câmara de Vereadores, presidente Magnólia Barreto. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, um ótimo dia. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu. Matheus Santos, sempre trazendo notícias da nossa Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. Vamos para o faturamento, a gente volta já já. Bom dia para todo mundo, viu?
Bom dia, você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
6:42 na Bahia, seu repórter, daqui a pouquinho a gente conversa com ele já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM, nosso querido vereador Augustão. Hoje ainda vamos conversar com ele, Carlos Henrique, candidato aí a presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, né, senhor?
Carlos Henrique, também já ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho, viu? Vamos trazer então Edenildo Braga e logo depois tem Augustão. Atenção, Zona Norte, atenção, Ilhéus. Esse episódio ontem na Câmara de Vereadores. Atenção, pessoal, também da Prefeitura, né? Só depois das 20 ou 21 ou 22, não dá pra saber o horário que foi publicado esse decreto, viu? Ilhéus em primeiro lugar, viu?
Bola dentro.
Edenildo Braga, vem chegando você, trazendo aí as informações do futebol aqui na metralhadora da informação, não é isso, Edenildo Braga? Ê, danado, viu? Vamos lá, vamos trazer Edenildo, seu repórter, ele que tá sempre aí antenado com a gente, acompanhando. E hoje o Marinho Santos está dizendo, olha, tem esse jogaço aí do Bahia e eu já tô cobrando a ele a subida do Vitória pra gente poder fazer aquela postagem daquela foto. É hora do futebol e a gente chama... bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Mais uma noite de decepção para o torcedor brasileiro. A seleção comandada por Fernando Diniz sofreu a primeira derrota nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Perdeu para o Uruguai 2-0. Lembrando que o Brasil já tinha vindo de uma atuação ruim, o empate com a Venezuela 1-1 na semana passada. O torcedor está na bronca com a seleção e também com o treinador, que divide a sua função como treinador da seleção e também do Fluminense. O Brasil agora caiu para terceiro lugar nas eliminatórias. O Brasil tomou 2-0 do Peru e ainda teve a situação do Neymar, que deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo sentindo o joelho esquerdo. Hoje fará novos exames para saber qual o grau da lesão do atleta. Outros jogos de ontem: Peru 0, Argentina 2, Paraguai 1, Bolívia 0, Venezuela 3, Chile 0, Equador e Colômbia ficaram no 0-0. A equipe da Argentina lidera a competição com 9 pontos, seguido de Uruguai com 7, o Brasil é o terceiro com 7, o quarto é Venezuela com 7, quinto Colômbia com 6. Com 4 pontos estão Equador, Peru, Paraguai e Chile. A Bolívia ainda não pontuou na competição. Já o Campeonato Brasileiro, após a era da FIFA, retoma hoje com 6 partidas. A bola rola a partir das 19 horas com o Grêmio, que é o terceiro colocado com 44, vai enfrentar o Atlético do Paraná, que é o oitavo colocado, tem 41 pontos. Já o Coritiba, que é o 19º, joga às 20 horas contra o Cuiabá, que é o 11º. O América Mineiro é o último, vai enfrentar o Botafogo, que é o primeiro colocado com 55 pontos. Esse jogo é às 20 horas lá em Minas Gerais. O Vasco da Gama joga às 21h30 diante da equipe do Fortaleza. O Machão da Gama é o 17º colocado, somou até aqui 27 pontos ganhos, vai enfrentar o Fortaleza, que vem bem, 6º colocado com 42. 21h30, a bola rola para Goiás e São Paulo. O Goiás é o 18º com 17 pontos. Vai enfrentar o São Paulo, que tem 35 pontos e está na 10ª colocação. Para fechar a rodada de hoje, 21h30, Fonte Nova, creio que vai estar lotada. O Bahia, o Tricolor de Aço, é o 16º colocado, 28 pontos. Vai enfrentar o Internacional, que é o 12º com 32. 6 jogos hoje, portanto, na volta aí do Campeonato Brasileiro Série A. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E boa sorte aos torcedores do Bahia hoje, viu? Não vai dar certo essa torcida negativa do Marinho Santos. Tá na hora. São 6h46. A partir de agora a gente conversa com quem, seu repórter?
Vereador Carlos Augusto, também conhecido como Augustão. É, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, vereador.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Toda a população regional, e especialmente a de Ilhéus, e também a direção aqui da Gabriela. Amigo Júnior.
Apitaram ontem para não deixar o vereador falar no plenário da Câmara. O tempo esgotou, mas aqui não esgotou não, vereador. O vereador vai falar aqui no Tropa de Elite. Não deixaram na Câmara, mas na Gabriela, no Tropa de Elite, o vereador fala. O vereador tudo preparado para ir a Brasília. É?
Essa audiência em Brasília, né, Augustão? Você apresentou ontem um requerimento para que a cidade pudesse ter a decretação de calamidade. Isso facilita a chegada de recursos, se você tem essa audiência. Conta pra gente desse episódio. Os colegas vereadores parecem estar jogando contra ele, ou é porque é Augustão, o autor do requerimento?
É, Robertinho Scarpita, Ilhéus e Mário Santos, é bom que a gente conte só uma breve história do desenrolar dessa coisa, para a população poder estar entendendo.
Isso.
Nós fizemos uma audiência pública na Câmara para discutir a questão da cabotagem e a questão do porto de Ilhéus, né? E os seus problemas dos entornos. E de lá para cá, a gente vem desenrolando estas reuniões, porque o que a população sempre diz? Que não vai para a Câmara, que não vai para a reunião, porque não dá em nada. E a gente tem dito à população que conosco é diferente. A gente tem início, meio e final. Então, essas reuniões vêm acontecendo. Depois fizemos, no dia 2, uma outra reunião com a comissão do pessoal do Porto, né? Que vão também acompanhar essa viagem. E fizemos agora, no dia 12, uma reunião com a comunidade da Zona Norte. Todo boicote, que todo mundo já sabe o que acontece, mas a reunião aconteceu com sucesso. E como a gente tem a audiência agora no dia 24, é preciso que a gente leve fatos e dados na mão. Porque a cidade não pode continuar do jeito que está, fazendo de conta que está tudo bem, sem estar. E aí, ontem nós colocamos esse requerimento oral, porque a gente entende que você vai para uma viagem dessa, você tem que levar fatos. E se você leva que a cidade está nessa situação de calamidade, vai viabilizar o governo federal e também o estadual a viabilizar recursos, porque você ouve aqui a todo instante e a todo momento que a cidade não tem dinheiro e que a obra da Zona Norte não é deles. Aqui em Ilhéus tem a cultura que quando a coisa está tudo bem, quando a coisa está boa, é do prefeito. Quando está ruim, não é dele. Então o São Miguel diz que não é dele. Seu Domingo não é dele. O Avanço do Mar não é dele. Tudo bem. Se não é de vocês, a gente vai fazer o decreto, vai pedir que o prefeito faça um decreto, tá certo? Dizendo que a Zona Norte está em situação de calamidade, para a gente poder anexar o documento e levar para Brasília. E aí teve toda aquela situação que os senhores acompanharam, toda a população de Ilhéus acompanharam, e eu acho que a Câmara ou a cidade ou o grupo qualquer, ele tem que estar a favor de Ilhéus. O grupo tem que estar lutando para a cidade sair do buraco que está. E aí você vê a todo instante um grupo atrapalhando, outro grupo atrapalhando. Então essa questão de grupo atrapalhando tem que acabar com isso.
Eu acompanhei esse trecho aí, eu fiquei surpreso, né, com o discurso de alguns colegas seus, vereadores, em alegar que seria politicagem, que você estaria fazendo politicagem com isso. É inaceitável. A gente acompanha essa luta da Zona Norte e a gente sabe que você abraçou isso aí, porque você mora na Zona Norte. Você convive na Zona Norte, você enfrenta os problemas da Zona Norte também, Augustão. E você está com essa audiência, é uma oportunidade única que você vai ter de estar com o ministro responsável por essa pasta. E se você chega lá com a mão vazia, você sabe que vai dar em nada. Mas se você chega lá com documentos... Agora, parece que o governo municipal tentou fazer uma manobra e ontem à noite, no apagar das luzes, acabou publicando um decreto de 2 páginas.
É porque só vai na pressão. Se não tiver pressão, a coisa não sai. Por que que esse governo não fez antes, já que tá tão preocupado com ele? Tem 7 anos sentado na cadeira e não fez. Aí você tem que ir para um desgaste desse, fazer um trabalho desse com as comunidades, com o pessoal do Porto, e os caras atrapalhando, gente. Então a cidade tá desse jeito por isso, porque fica um grupo puxando a cidade para trás. Eu sempre digo, olha, ele vai fazer 500 anos, se fizer com esse grupo aí, a cidade não vai estar avançando, não. É 500 anos no buraco.
Foi através dessas reuniões, de conversando com a população, com a sua equipe técnica, que você obteve essa informação, que se tivesse esse decreto, facilitaria a chegada de recursos do governo federal para a gente, Augustão?
Justamente, Robertinho, Marinho Santo e povo de Ilhéus. Porque a gente que estuda, a gente que entende, a gente sabe como resolver os problemas, você tem que saber os caminhos. E se o prefeito da cidade, ele tem essa visão... Desde o início, desde 7 anos atrás, São Miguel não estava hoje lá, perdendo as casas, perdendo seus comércios, a população sem dormir. E não é só São Miguel, é toda a Zona Norte de Ilhéus. A questão do avanço do mar é uma questão que tem que ser tratada
com respeito e não fazendo de conta que tá tratando. O cara chega lá, bota uma máquina pra ficar pegando a pedra que a onda carregou. Gente, para com isso. Isso é imbecilidade, isso é amadorismo político, isso é amadorismo administrativo. Você tem que resolver o problema e não ficar lá com a máquina fazendo de conta que tá resolvendo o problema.
Como o Marinho colocou mais cedo, a questão da BA-001, ali se atende a uma região que dá acesso à nossa capital. E olha, o mar avança.
Olha, Roberto. Quantos metros do trevo? Não chega a 2 metros mais. Onde o mar está batendo para o trevo, não chega mais 2 metros. E pasmem, senhores, é um barranco com mais de 2 metros de altura. Se a maré comer ali aquele trevo, acabou. Não tem mais acesso para Itacaré, para toda a Zona Norte. E vai por onde? Estamos aqui, olha, com fotos,
tô vendo as fotos,
vídeos aqui, né? E tudo. Para não estar dizendo que o vereador está chegando aqui, está criando. Olha também a situação do porto, Robertinho dos Capitos. Está aqui na mão de Mário Santos. Olha a situação do porto, que também tem que ser também decretado calamidade pública. Olha pra capa.
Sabe o que você podia fazer, Augustão? Prepara um pacotezinho, um envelope com cada um desse aqui, entrega aos seus colegas vereadores para que eles parem de dizer que você anda fazendo politicagem. Você é um vereador que cumpre o seu papel. Entendeu? É por isso que você tem espaço garantido aqui nesse programa. Absurdo.
Veja a capa, Robertinho, por favor.
Absurdo isso.
A capa. Olha a situação do porto.
Olha aí.
Duas praias surgindo. É. Daqui um dia não vai poder aportar navios como agora mesmo.
Essa temporada aí de transatlânticos, tem aqueles maiores.
Já foram cancelados.
Não consegue mais atracar.
Já foram cancelados alguns. Navios com mais de 9 metros de profundidade, eles não vão vir para Ilhéus.
Meu tá? Deus
do céu. O navio de carga, ele ainda pode, depois do horário, ele aguardar a maré subir. Navio de passageiros, não. Então essa discussão é da cidade. Essa discussão não é de Augustão. Então, eu acho que o grupo que tá aí, ele tem que estar a serviço de Ilhéus. E não tá aí a serviço de alguém. Porque tem uma informação que eu não sei nem se eu vou poder colocar aqui agora, que eu acho que não é interessante ainda colocar, mas quando eu voltar de viagem eu vou colocar. Porque os caras ficam torcendo que as coisas não dê certo aqui em Ilhéus. A questão do porto de Ilhéus mesmo é um exemplo claro disso. É um exemplo que vocês vão pasmar. E não vou dizer agora para não estar adiantando algumas coisas e atrapalhando algumas coisas. Porque essa turma aí tá aí para atrapalhar. E eu quero até convidar, tá? Já que vão algumas pessoas aqui da nossa cidade, convidar o prefeito para ir também. Porque ele não aparece em nada. O prefeito tem assento no conselho de portos e nunca sentou na cadeira. Faz sessões na Câmara, faz audiência, faz tudo e não vai ninguém do executivo. Então a gente quer também chamar o prefeito para essa audiência.
Seria interessante acompanhá-lo.
Chamar o prefeito, vamos! Foi marcada por nós, tá certo? Junto com o nosso parceiro deputado. E nós estamos levando outros prefeitos, porque vai discutir até a questão do aeroporto internacional para Ilhéus. E vou também convidar aqui em público o prefeito de Ilhéus. Vamos? É dia 24, 17 e 30, no Ministério dos Portos e Aeroportos. Vai discutir a questão aqui do Porto de Ilhéus, que está aí, o aeroporto de Ilhéus, que está se arrastando há 2 anos, uma obra, e não sai, e está lá a população. Então, essa audiência, como você disse, é uma audiência única, com 3 temas importantes que vai realmente revolucionar a situação de Ilhéus. Zona Norte, aeroporto internacional e a questão do Porto de Ilhéus.
Essa comissão que vai te acompanhar, Brasil, Libério Menezes, Associação Comercial, né? Pessoal dos sindicatos portuários.
Sindicatos portuários, Libério, tem aí a Associação Comercial. Foram convidados, uma comissão foi formada para isso. E assim também, como vai também moradores também da Zona Norte.
Vai levar isso.
Vamos levar
muito
também
para
essa audiência. Isso. E também vai, para discutir a questão do aeroporto, vai o prefeito de Itacaré, tá certo? E mais uma comissão. Então vai um grupo.
Prefeito Moacir Leite de Uruçuca foi convidado?
Você pode convidá-lo. Então nós podemos convidar aqui também. Se ele quiser participar, não tem problema nenhum. Ele faz parte do consórcio. E parabéns ao Moacir, né? Que ele tem uma atuação forte. Ele atua realmente, ele está presente, diferente daquilo de Ilhéus, que é ausente.
em todo momento, mas pode estar tá convidado. Se quiser ir, está aberto.
Agora, para falar do Porto, você está levando um cara que entende de Porto, Libério Menezes.
Pois é, não é interessante que faça uma audiência dessa sem o pessoal do Porto, porque quem entende do problema do Porto são eles.
Vivencia o dia a dia do
Porto. Vivencia o dia a dia e outra coisa, Robertinho.
Luiz Aldo Barreto vai também,
Luiz Aldo também vai.
Bom nome
vai
também, Luiz Aldo. Bom nome.
Tem outros nomes que também vão, que eu não tenho aqui assim de cabeça, mas estão indo uma comissão de pessoas que realmente conhecem a questão do Porto e eu acho que a Codeba não vai, não é isso? Até agora não se pronunciou, não se manifestou.
Lamentável.
E não participou de nenhuma reunião. Meu, o que, aliás, acontece é isso. Um grupo que deveria estar à frente, eles estão na frente atrapalhando. E eu acho que tem que parar com isso. A população de Ilhéus tem que acordar e participar também da sua situação, do dia a dia da cidade. Porque o que acontece, Robertinho e Marinho Santos? A população fica na, como se diz, na periferia da discussão. E fica os caras fazendo de conta que tá fazendo. Que tá acontecendo e é mentira. Estão mentindo para a população. A população começa, ou tem que começar, a identificar quem é quem nesse negócio.
Importante.
Porque a gente tá aí trabalhando, tá aí. Eu quero mostrar o resultado. Porque não pode ficar na cama só dando discurso. Todo dia eu digo isso. Rapaz, discurso não constrói nada. Você tem que ter ações. E as ações são essas daí, ó. Tô trazendo para vocês aqui o mesmo documento que o ministro vai receber. Eu trouxe aqui para vocês ver a situação do Porto, tá ali. Situação aqui da Zona Norte tá aqui. E agora vamos também colocar o decreto. Vamos também
depois
levar o decreto.
Depois da pressão depois do vereador Augustão.
Pois é. Saiu ontem, era não sei que hora da noite, que a gente ficou acompanhando até algumas horas e não tinha saído. Mas...
Na calada da noite.
Pois é. Augustão, agradecer a sua participação, né? Em nome dos nossos ouvintes aqui, eu escolhi o Marrom de Léus, ele disse Augustão presente. Marrom de Léus.
Marrom,
um abraço para você. E o Ciso Boy, Ciso Boy também, que mandou um áudio aqui no Dade, a gente tá com o tempo estouradaço, né?
Eu fico olhando, observando que a Câmara de Vereadores, alguns vereadores com mais de um mandato e resolve jogar contra. A mando de quem? Quem é que dá a ordem, a voz de comando para jogar contra
o litoral do Augustão? É porque partiu do Augustão a iniciativa? Eu só posso pensar isso.
Ninguém serve a dois senhores. Ou você serve a população ou serve a um grupo. Não é o nosso papel.
Augustão, um abraço.
População.
Sucesso. Um abraço. Dia 24, não é isso?
Dia 24, às 17h30, vamos transmitir ao vivo.
Pronto.
Tá certo? A equipe tá aqui, vai estar presente e vai estar mandando informações para você.
E no dia 25, 7 horas da manhã, se você puder, a partir das 6, já manter a gente informado lá direto de Brasília, pra gente trazer essa primeira aqui, o resultado dessa audiência com o ministro lá dos portos.
Será enviado aí, eu quero agradecer aqui, esse espaço sempre é dado e ontem em situação de emergência eu tive que acionar os parceiros porque a coisa tá demais, Ilhéus tá demais, vamos ter que dar volta por cima. Um abraço, bom dia e até a próxima.
Valeu. Tô com o pé na aeronave porque Libério Menezes já sinalizou sinal verde.
Marinho Santos rumo a Brasília.
Brasília de novo.
7 horas, mais um minuto na Bahia. Conversamos com o vereador Augustão e graças a Deus aí, depois da pressão do Augustão, o decreto saiu e a gente vai ficar na torcida para que esse recurso chegue e solucione esse problema que só se agrava. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho tem Carlos Henrique, candidato à presidência da Associação Atlética Banco do Brasil, nosso convidado de hoje, desse bate-bola legal. Amanhã é a vez do Joaquim da Hora, hoje o Carlos Henrique, eleições ABB 2023.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h15, 7h15. Estamos recebendo aqui o Carlos Henrique, que também é pré-candidato à presidência da ABB. E já vamos perguntando antes do bom dia, está pronto para assumir? Primeiro para ganhar a eleição e depois assumir o comando da Associação Atlética Banco do Brasil. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Gabriela FM, bom dia a todos associados aí da nossa amada ABB. Estamos sim, a gente tem uma trajetória, né, profissional, de trabalho, de muitos anos, né, de estudo. Gostaria até de pontuar um breve relato aqui dessa história. A gente somos filhos de Léus, nascido e criado aqui, amamos essa cidade. Fizemos um trabalho todo, né, de graduação, somos graduados em administração, com pós-graduação pela graduação na UESC, pós-graduação em pesquisa de mercado, opinião e mídia na UFBA, Salvador, e recentemente concluímos um mestrado em planejamento e desenvolvimento territorial pela PUC Goiás, né? Então, assim, ao longo de minha trajetória, passei 15 anos na Polícia Militar, 7 anos na PM e 8 anos no Corpo Bombeiro. Fizemos um trabalho muito bom, profissional, saímos de lá num excelente comportamento, sempre tivemos uma disciplina, um comportamento muito ajustado, né, dentro dos parâmetros que a nossa sociedade nos cobra e requer de nós.
Banco do Brasil, quantos anos já?
Fiz 16 anos, dia 15 agora, domingo, Banco do Brasil, né? Tivemos também uma trajetória bastante vitoriosa, com muita luta, com apoio da família, né? Sou casado, Daniele nos acompanha aqui no estúdio, tenho 3 filhos, Renata, Gabriel e Júlia. E construímos essa trajetória passando por 3 estados, né? Começamos na Bahia, fomos para o Tocantins, já com ascensão, chegamos ao cargo de gerente, depois fomos com outra ascensão para o estado de Goiás, onde chegamos à gerência geral de agência. Retornamos para a Bahia, na Chapada Diamantina, também gerência de agência. E hoje somos, há quase 3 anos ali, gerente da agência do Banco do Brasil em Ubaitaba.
Esse homem é campeão de concurso público, Scarpita.
Parabéns. É isso aí. Então, assim, no nosso retorno a Ilhéus, a região, tudo, há 3 anos, a gente que é apaixonado pela BB, eu vou dizer para vocês, antes mesmo de ser funcionário do Banco do Brasil, eu já tinha esse olhar diferenciado com o clube. Ela deu um espaço maravilhoso, eu que sou um amante do futebol, fominha, vamos dizer de passagem, né? Não tive a oportunidade de disputar competições no amador, nada disso, porque optamos por outra carreira dos estudos, do trabalho. Eu sempre vim de uma família muito humilde, né? Muito simples, e a gente precisava transformar, né, a nossa realidade, e fomos buscar esse caminho aí do estudo, do trabalho.
Carlos Henrique, quais as suas propostas para a Associação Atlética Banco do Brasil e Ilhéus?
Então, assim, ó, chegando em Ilhéus, eu fui recebido por um grupo de funcionários, um deles me acompanha aqui, o Wagner, que nos relatou, né, o quadro da situação da ABB. De antemão, já digo que a gente está fazendo uma campanha respeitando, né, a integridade moral das pessoas. A gente não está ofendendo. A gente tem até um diálogo com o Joaquim, que é o nosso adversário. A gente se respeita muito. Eu até gosto muito do Joaquim. Ele é uma pessoa de fino trato, educada. E a gente tem conduzido essa eleição dentro dos parâmetros que não permite ofensas pessoais, nada nesse sentido. Então, assim, nós temos propostas. E eu te digo assim, as nossas propostas, Marinho, quando eu cheguei na ABB, eu disse, a ABB, ela tem que se voltar para o futuro, né? E quando a gente fala em futuro, duas coisas não vêm à mente, né? Qual o caminho, né? O futuro aponta para um caminho, para uma trajetória, para um rumo. E quais as condições que nós temos para transformar o nosso espaço? Então, assim, qual é o futuro hoje? O futuro da ABB hoje passa pela sua modernização. Nós precisamos modernizar a BB, desde a administração, desde o atendimento e desde a transformação dos nossos equipamentos lá de lazer e entretenimento. Olha, a gente precisa informatizar a BB. Não é cabível hoje em dia você chegar no clube e ter que parar seu carro e a pessoa acessar o computador. A gente sabe que tem hoje o reconhecimento facial, a gente tem um QR Code que a gente pode estar lendo, que facilita o acesso. Aquela portaria ali, nós pretendemos transformar ela em duas mãos, uma para saída, outra para entrada, uma coisa mais suntuosa, né? Talvez todo no vidro, uma administração moderna. Hoje a gente tem ali um espaço que não dá conforto nem aos próprios funcionários do clube e nem aos associados. A gente pretende transformar aquele espaço. Outro espaço também é o estacionamento. Estacionamento da BB não é cortesia, é um serviço que o clube oferta, e o clube, ele é responsável por aquele veículo. tanto os que estão estacionados dentro como fora. O clube ele é responsável civilmente por aquele veículo. Então nós pretendemos modernizar o estacionamento da BB. Hoje, quando chove, as pessoas ainda saem. Sai dos seus veículos, tem que pisar em água, às vezes lama, tudo mais. O parque aquático da BB ele foi construído numa época que a BB tinha 300 associados. Hoje nós estamos com 1.200 associados, né? Quando o clube está lá com 300, 400 pessoas no final de semana, aquela piscina infantil não comporta mais. A gente pretende um parque aquático moderno. O Wagner ele vai nos ajudar muito nesse sentido. Wagner é presidente há quase 8 anos da BB de Ubatã. Nós temos, Maria, uma equipe, nós construímos uma equipe que eu, todo dia, quando eu olho a foto, os nomes que estão na equipe, eu peço a Deus, digo, meu Deus, será que eu merecia ter uma equipe dessa para assumir? Porque é maravilhosa. Além do Wagner, nós temos a Ana Carla, uma mulher moderna, honesta, inclusive faz parte da atual diretoria e decidiu apostar no projeto novo. E só para pontuar, da atual administração, da atual diretoria, nós temos 6 ou 8 que romperam e veio apostar no novo, apostar nesse novo projeto. Tem as quadras de tênis ali de Saibro, que a gente pretende, nós assumimos esse compromisso com o grupo de tênis de cobrir aquelas quadras, até porque é uma necessidade. Se a gente não cobre, o custo de manutenção daquelas quadras é altíssimo, porque senão a cada 3, 4 meses a gente vai estar precisando repor sábio, e o sábio é um produto caro, vem de outro estado, tem o custo de transporte e tudo mais. Então aquela quadra de sábio, o beach tênis, a gente pretende dar uma estrutura melhor, beach tênis. Tem coisas, Marinho, ali na BB, que é de médio e longo prazo. Vou dizer um aqui no médio prazo, um ginásio de esportes coberto. A quadra de tênis, a cobertura da quadra de sábio já é num espaço menor, talvez no primeiro mandato de 4 anos a gente já consiga fazer. E melhorar a estrutura do beach tennis também. Mas tem coisa que a gente vai ter que fazer, é como você trocar o pneu do carro com ele andando. Tem coisas que a gente vai ter que resolver com 90 dias.
Agora presta atenção, Carlos Henrique, eu estou observando atentamente esses investimentos que você está falando aí. Como buscar recursos para poder fazer acontecer?
É isso, olha. Então, assim, o que é que a gente precisa... Vou chegar lá. O que é que a gente precisa fazer com o carro andando? Trocar o pneu do carro andando. Primeiro, melhorar o atendimento. Né? Nós temos uma equipe de funcionários da BB valiosíssimos. Tem muitos com décadas de dedicação ao clube. Décadas de dedicação ao clube. Outros chegaram mais recentemente. Nós vamos reconhecer esses funcionários. Vamos dar treinamento. Alguns merecem treinamento. Está precisando na produção de bebidas, né, na própria logística de atendimento do clube. Hoje um prato na BB num domingo está saindo sendo produzido em média em 2 horas. A gente pretende reduzir esse tempo para um prazo adequado de pelo menos 50 minutos, né, para um almoço, porque as pessoas, o fluxo no domingo é a partir do meio-dia. Então, assim, a pessoa chega meio-dia, meio-dia e meio, pede um prato, esse prato está demorando a sair, e muitas vezes isso gera insatisfação aos nossos associados. Então, nós vamos treinar esse pessoal. Se for máquinas e equipamentos na cozinha, nós vamos adquirir isso, aí a gente vai
ter que fazer gerar, no curto gerar prazo, empregos.
Gerar emprego. Hoje exatamente. Eu vejo muitas vezes a atual diretoria falando que enxugou o quadro para diminuir custos, mas afetou o atendimento, e a gente pretende trabalhar esse atendimento para gerar mais satisfação. Esse cardápio aí a gente pretende melhorar ele, questão de preço, porque assim, o associado ele já paga uma mensalidade de R$120. Então assim, um preço de um casquinho, por exemplo, não pode ser o mesmo preço das cabanas da Praia do Sul, porque ele já paga uma mensalidade. Então você tem que ter um preço que seja justo. E que muitas vezes você diminui o valor, mas você ganha escala, porque mais pessoas vão consumir aquele prato. Esse é um outro item que a gente vai fazer, trocar o pneu com o carro andando. Outro item é a bomba da piscina. Inadmissível. Olha, muitas vezes a atual diretoria, um outro diretor, não são todos, fica chateado, porque a gente fala, mas assim, a gente que se submete a uma eleição, a um cargo de confiança, e a BB é um cargo de confiança que tem prazo de começo e fim. A gente tem que aceitar determinadas observações. Eu nem falo críticas, são observações. A bomba da piscina, melhorar, cuidar melhor dos nossos gramados, nosso campo, né? A gente sabe que a gente está aí com a insolação muito grande. em toda a região, em todo o Brasil, mas a gente sabe que se a gente tiver um cuidado, um zelo maior, a gente diminui bastante, né, os prejuízos e a qualidade, né? A gente não pode perder uma grama cara, uma grama boa, a esmeralda, e a gente tem que cuidar melhor dela. E assim, você falou de fonte de financiamento. A BB, as mensalidades, elas praticamente...
Existe inadimplência? Inadimplência?
Existe, todo...
Mas é grande?
Inadimplência. Olha, nós não temos uma situação real do clube hoje, financeiramente. A gente tem uma visão, assim, pelo que a gente vê. Então, assim, as inadimplências geralmente giram em torno de 20% a 25%. Mas, assim, o que a gente vê, as mensalidades, elas cobrem os custos fixos. Folha de pagamento e todas as suas despesas, né? De impostos, de taxas e tudo mais, FGTS, INSS e tudo mais. E muitas vezes a BB consegue fazer uma poupança própria. Vamos supor, um mandato hoje que está se encerrando, um mandato de 7 anos, né, 84 meses, se tem uma poupança própria de 10 mil mês, a BB hoje estaria aí com seus 800 mil, que não é difícil fazer uma poupança de 10 mil mês. Mas assim, muitas vezes, a BB passou também, eu até reconheço, um período difícil de pandemia e tudo mais, diminuiu a receita, mas também diminuiu os custos de manutenção do clube. Tanto os custos fixos quanto variáveis. Então assim, praticamente equilibrou isso. Equilibrou. Então assim, nós temos as fontes de financiamento próprio, as receitas próprias, que dá para bancar pequenas despesas como uma bomba de 30 mil reais. Mas a gente tem a FENAB, que é a Federação das ABBs no Brasil, que coordena no Brasil em torno de 400 ABBs. Então, assim, essa FENAB, ela tem recursos, porque cada seguro de vida que é vendido nas agências, 1% dessa venda vai para a FENAB, ela tem recursos disponíveis para isso. O que a gente precisa na BB de Léus, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, é melhorar os investimentos feitos ali, melhorar os investimentos. Então, assim, hoje a gente tem um salão de festa que não comporta mais um evento para 400 pessoas. Não comporta. Se colocar 300 mesas ali, não falta espaço para dançar. Não tem um palco, um salão, um telhado baixo, curto, inclusive está passando por um momento. Está precisando de uma reforma geral esse salão de festa, tá? Um parque aquático moderno. Um parque aquático moderno, com brinquedos, com cachoeira, com escorregadeira, com tobogã, para a criançada se divertir e a família também, tá? Melhor, uma coisa que a gente pretende fazer logo de início também é ver um novo espaço para os músicos se apresentarem. Eu mando um abraço para todos os músicos de Léus. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, todos os músicos que tocam na BB hoje fazem um trabalho excelente lá, mas a gente precisa diversificar um pouco mais aquela música para agradar a todos os gostos. A gente precisa diversificar um pouco mais, tá? E é isso. Então, assim...
Qual o seu estilo musical preferido, Carlos?
Olha, no Domingo de Sol, eu sou axézeiro, tá? O samba, o tal, eu sou axézeiro.
Legal.
Mas a gente também precisa promover eventos na BB. A BB hoje é um clube como aquele.
E já promoveu grandes eventos. Grandes, né? Eventos. Nos anos 90, eu vivenciei grandes momentos ali na BB.
E eu vou te falar, eu tenho um ano fazendo... campanha, conversando com os associados, de mês em mês e tal. Eu vou na BB pelo menos 3 dias por semana há um ano. Agora tenho ido mais vezes por conta da proximidade da votação, da eleição. Mas eu ouço falar da pujança do clube no passado, né? Inclusive mando um abraço para o Antônio Ock, porque assim, tem dois presidentes que estão na memória afetiva do associado da BB de Léus. Um é o Antônio Ock e o outro é o Moacir, o que antecedeu porque eles tinham uma participação efetiva. Olha, a BB tinha o Carnaval, a BB tinha o São João, a BB tinha o Réveillon, a BB tinha um clube, ele tem que fazer festa. Sabe por quê, Marinho Santos? As pessoas, quando vão para o clube no final de semana, eles querem viver o seu melhor momento na semana. Então o clube, ele tem aí de segunda a sexta para se preparar para receber esse associado. E quando ele chega ali, tem que ser encantamento, a gente tem que proporcionar essa satisfação aos nossos associados. Então, assim, nós temos fontes de financiamento para tudo isso.
Que bom.
O que a gente precisa é de bons projetos e eficiência na gestão. Tá?
Você está preparado para se o integrar de corpo e alma à ABB, se ganhar as eleições?
Para fechar essa última pergunta, que era com o tempo estourado.
Isso, né? Olha, a ABB, eu sou um funcionário da ativa. Nós que somos funcionários da ativa, a gente tem uma responsabilidade maior. Porque, assim, a ABB é uma extensão do Banco do Brasil. É uma extensão do Banco do Brasil. Então, assim, nós estamos na ativa, a gente não pode errar. Porque a nossa carreira e o nosso emprego que está em jogo, que está em jogo. Então, assim, nós estamos muito preparados. Temos uma equipe maravilhosa. Mando um abraço para o irmão, amigo Silvio Reis, que vai compor a chapa junto conosco, a FAO, a Marcó. Um abraço também a Mendes da PPM, que nos apoia bastante aí com ideias, tudo. Ele que já está à frente aí dessa brilhante associação de policiais militares e também é gestor de um clube ali na Praia do Marciano. Ao meu amigo Albertinho Pessoa, do Social. Eu, Social. O Social é um exemplo de atendimento, um exemplo de gestão, de zelo, de cuidado com o clube. Ele faz ali uma excelente gestão ali no Clube Social e é um dos meus CEO. É um daqueles que me chama e diz: ó, Henrique, vai por aqui, tá? Controla as finanças, faz uma gestão austera, quando deixa o clube limpo, cuida com zelo, pintadinho, organizado, banheiro limpo. Outra coisa, Marinho Santos, que me vem à mente agora, é a questão dos sanitários infantis. A gente precisa de uma brinquedoteca ali na BB e colocar as crianças no centro do nosso projeto. As crianças ali na BB, elas estão no centro do nosso projeto. A gente pretende desenvolver uma competição para as crianças aí de 10 a 13 anos. De 10 a 13 anos no sábado à tarde. No sábado à tarde, para que os pais levem seus filhos e vá ver eles jogar um campeonato. Os atletas acima de 60 anos também participar disso, tá? Os atletas, a gente vai ter uma competição, porque a população ela está envelhecendo com saúde. E a gente precisa proporcionar aos atletas ali de 60 anos o futebol, mais opções ali. Iluminação dos campos, né? Os campos da ABB hoje não tem refeitores, não proporciona jogos à noite, a gente pretende fazer tudo isso, tá?
Carlos Henrique, obrigado pela sua participação. A gente decidiu abraçar a eleição da ABB por ser um importante clube, eu acho, né? É um importante clube e hoje, seu dia de poder falar, amanhã a gente recebe o Joaquim da Hora. Boa sorte aí, dia 28.
Dia 28. Pronto. Olha, quero mandar um abraço aí a toda a minha equipe, a equipe que me acompanha, a Diornes, a Pedro, meu vice, toda a minha equipe, a todos os nossos apoiadores, tá? Não deu para citar todos, tem muito nome na mente. A todos aqueles que passam por mim na rua, que tenham a expectativa de um dia voltar ao nosso convívio lá na BB, que estão aí esperando dias melhores. A gente tem a esperança muito forte de ser vitorioso nessa caminhada e vocês poderem voltar ao nosso convívio. Peça apoio, peça voto aos amigos que são associados, tá? Ali na ABB nós somos uma família, inclusive estamos em disputa, mas todos são meus colegas de trabalho, a gente se respeita, tem que se respeitar. É assim, a gente está construindo uma eleição lá bastante respeitosa e assim que deve ser, tá? Muito obrigado, Robertinho Scarpita, muito obrigado, Mário Santos. Um abraço a Angélica. Eu nunca mais vi Mariana, nem a espoleta do Renatinho, que corria naquele Hernani Sá.
Renatinho está na Austrália.
Na Austrália, é isso aí.
Mariana, receba um abraço de toda a direção da rádio, em nome de Valderico Júnior, nosso coordenador Renatinho Bad Boy, né? A Gabriela, que é parceira da ABB, a gente tem um carinho especial. Boa sorte.
Obrigado, valeu. Um abraço a toda a direção da Gabriela FM.
Carlos Henrique, o nosso convidado de hoje aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite.
Vamos fazer aquela foto bacana lá na nossa galeria. Vem Manuel Messias chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções em Ilhéus para Capoteira Estofador, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, a direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E noite de comemorações pelos 208 anos do bairro de Ferradas. Está marcada para começar às 7 da noite desta quarta-feira, à noite, de comemorações pelos 208 anos de Ferradas, berço de Itabuna. O local preserva a história e cultura, sobretudo o valor exposto na face de cada morador. O evento foi idealizado pelo servidor público e ativista cultural Zé Costa, junto com a jornalista Celina Santos. Frisando tratar-se de uma comemoração sem vínculo partidário, ambos convidaram artistas da cidade para dar o tom da festa. O convite vai também para todas as pessoas que valorizam a pujante história de Ferradas, completando hoje 208 anos. Secretaria de Promoção Social visita familiares inscritos aí no Cade Único para atualizar dados. Equipes da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza aqui de Itabuna estão visitando as famílias inscritas no Cadastro Único, Cade Único, para confirmar e atualizar os dados cadastrais. O objetivo é evitar fraudes no recebimento de benefícios. No início desta semana, os entrevistadores estiveram no bairro Pedro Jerônimo para visitarem famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só e que estão inseridas no Cade Único. Atualmente, 23.875 famílias unipessoais estão cadastradas e mais de 12 mil já foram visitadas, onde houve a constatação de 5 mil com alguma irregularidade. A Secretaria de Promoção Social informa que o trabalho vai continuar até que todos inscritos no cadastro sejam notificados. Ontem, eles estiveram no bairro Califórnia. No setor policial, Polícia Rodoviária Federal apreende aqui em Itabuna carro roubado em São Paulo. Um automóvel Toyota Corolla de cor prata e placa Mercosul PJS 7G82 foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 aqui na cidade. O automóvel foi parado em uma blitz e os policiais constataram que o veículo possui restrição de roubo em crime ocorrido em São Paulo. José Adolfo Fagundes, que conduzia o veículo, foi apresentado pela Polícia Rodoviária Federal no complexo policial aqui de Itabuna. Ele foi ouvido e liberado sob alegação de que pegou o carro emprestado com o irmão, já que o dele está quebrado. O veículo apreendido passou por perícia e agora será devolvido ao seu proprietário. Falamos em nome de Nado Plástico, que está com promoções para capoteiro e estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigo Galchão de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 7h46, hein? Bom dia. Olha, a provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus e seus diretores informaram que, infelizmente, o recurso financeiro destinado à complementação salarial da enfermagem, conhecido como piso da enfermagem, não foi depositado em conta. Essa situação ocorreu devido a uma falha do Ministério da Saúde no repasse dos recursos destinados ao Estado da Bahia, o que resultou em atrasos na apuração dos valores e consequentes repasses para hospitais filantrópicos, como é o caso da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José. Essa nota de esclarecimento emitida pela Provedoria da Santa Casa, né, é importante ainda ressaltar, de acordo com a nota, que a equipe da Santa Casa está em constante diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde e que o processo da liberação dos valores devidos para essa finalidade será seguido aí o trâmite administrativo normal, sem qualquer impedimento ou dificuldade. Assim que os recursos forem liberados e creditados, a Santa Casa fará o repasse aos seus funcionários, de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em manter a transparência e a qualidade do atendimento aos nossos colaboradores e pacientes.
Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Seu repórter Marinho Santos. Repórter Marinho Santos. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Vamos no zap rapidinho, dar moral pra quem dá moral pra gente. Ouvir aqui os áudios. Turma aí, programa hoje corridinho, né? Corridinho não, corridaço. Vamos nessa, 7h48. Tem zap zap do povão, hein?
Volta de elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Gabriela FM. Também eu gostaria de deixar os meus parabéns ao doutor Alessandro, né? É o cirurgião.
Os médicos hoje, dia do médico.
Dando meus parabéns para ele por ser um excelente médico, viu? E agradecendo a Deus em primeiro lugar e ao doutor Alessandro, porque foi ele que operou minha filha por duas vezes. Então, parabéns, doutor Alessandro, por esse dia, viu? Aqui quem fala é Aguinaldo.
Grande Aguinaldo.
Sítio Vencendo com Jesus.
Olha aí, um abração, Aguinaldo.
Mário Santos, bom dia.
Bom dia.
Rapaz, eu quero saber a questão dessa rua aqui, Maria Luísa, do bairro do Iguape. O prefeito falou que o dinheiro já está na conta, entendeu? Para fazer o calçamento aqui, tá cheio de buraco, entendeu? A esquina do Mercado Neném ali, tem um buraco, entendeu? Passa muito caminhão pesado, entendeu? Eu quero saber se vai fazer, entendeu? Ou não vai fazer, entendeu, Marinho? Eu quero saber uma resposta aí do poder público, porque ele deu a eleição para deputado, entendeu? Que falou, chegou aqui no posição de inauguração dizendo que o dinheiro já está na conta, que vai fazer, entendeu? Eu quero saber dos vereadores também aí. Entendeu? Uma posição.
Mas para depois que chegar de novo para fazer. O povo quer saber, já tá na conta. Cadê o dinheiro, hein?
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Já que hoje é dia dos médicos, vou mandar um alô para doutor Lissandro e todos os médicos. Doutor Lissandro é especial. Mandar para todos os médicos, para as enfermeiras lá do São José. Pra todo mundo, retou.
Retou, danado você, viu? Parabéns aí a todos os médicos hoje aí, a turma parabenizando os médicos. Último
bom
áudio.
Dia, bom dia, meus amigos bom do dia. Tropa de Elite, tudo bem?
Tudo beleza.
Ô, meus amigos, eu queria que vocês usassem essa audiência mensurável desse programa para perguntar pro prefeito Beda de Ubaitaba, que recebeu a prefeitura com o ginásio interditado, abandonado, assim como o centro de convenções. Vai entregar sem fazer nada, porque a gestão tá para acabar, entendeu? Destruiu o campo de futebol, acabou com o lazer das famílias de Ubaitaba aos domingos à tarde, porque destruiu o campo e não fez outro, e também destruiu a ABB e não entregou. E possivelmente vai ser a mesma coisa até o final do mandato. Então eu gostaria que você usasse aí e perguntasse para ele, para ver se ele tem uma resposta para o povo de Ubaitaba e da região.
Que coisa,
obrigado,
viu?
Obrigado, abraço.
Valeu, samurai. Um abraço para você. Essa gestão do Beda não estava mais afim de ser prefeito. Para que meteu as caras,
senhor? O estádio Felipe Miranda, Ubaitaba.
Lamentável.
E eu falava sobre a Associação Atlética Banco do Brasil de Ubaitaba, onde todos os sócios pagavam, e que o governador Jerônimo Rodrigues, junto com o prefeito Beda, destruíram a Associação Atlética Banco do Brasil de Ubaitaba. Tá lá. Não fizeram nada, absolutamente nada.
É
um jogo de interesses, Scarpa.
Lamentável. Olha, 8 pessoas morreram, 77 ficaram feridas nas rodovias federais do nosso estado da Bahia nesse feriadão, viu, seu repórter? É triste, gente. O nosso trânsito, o trânsito brasileiro é o que mais mata no mundo. 8 pessoas morreram e 77 ficaram feridas nas rodovias federais da Bahia. Seu repórter, você está com essa empresa Grand Prix,
prepara aí.
Porque veja bem, a gente falou mais cedo aqui, Câmara de Vereadores de Ilhéus, né? A empresa vencedora foi a Grand Prix. Essa empresa é para fazer a limpeza da Câmara. A limpeza da Câmara, justificativa da contratação é a manutenção de funcionamento legislativo, as suas condições de limpeza, asepsia, conservação para garantir a segurança dos usuários das dependências da casa. Esse contrato altíssimo, R$ 325.456, R$ 1,32, valor referente a um ano, valor referente a 12 meses, seu repórter.
A informação chegando que a empresa Grand Prix, ela foi alvo de investigação do Ministério Público na época do promotor de justiça, Dr. Frank Ferrari. Inclusive tem mais informações a partir de hoje no site Fábio Roberto Notícias sobre esta empresa, Scarpita.
Então, o Fábio Roberto deve trazer mais detalhes aí, né, seu repórter?
Diz que essa empresa, essa situação, essa empresa tem cadeira cativa nas licitações da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
É danadinha aí, né? Ai, ai, ai. Vem com a última aí, o Paulo José. Hoje a gente deu uma folga aí, ele viu?
Olha, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Ilhéus e de Itabuna estão na caça de três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, considerados de alta periculosidade e integrantes de uma facção criminosa, oriundos do Alto da Tapera, em Ilhéus. Os indivíduos, segundo a polícia, são suspeitos de roubos e assaltos a residências e estabelecimentos comerciais de Itabuna e Ilhéus. Ainda segundo as autoridades, a mulher toca o interfone, inventa alguma situação para o morador abrir o portão. Daí os dois comparsas entram e levam tudo que encontram pela frente. A última ação dos delinquentes aconteceu no último final de semana, na Avenida J.S. Pinheiro, em Itabuna. O trio teve acesso a um condomínio, roubou vários apartamentos, saindo pela mesma porta que entraram. Em Ilhéus, os meliantes agiram contra um trabalhador. O mototaxista Riley dos Santos Souza teve a moto e todos os seus pertences roubados após uma corrida do bairro do Malhado até o Alto da Tapera, noite do último sábado. A mulher pediu a moto por meio do aplicativo 99 Moto e, ao chegar no destino, o comparsa, com a arma em punho, exigiu a moto e os pertences pessoais, tomando rumo ignorado. Então, os investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, o Edson Serra, que é o chefe do SI, e Itabuna, estão em diligências na tentativa de prender dois homens, dois elementos e uma mulher a qualquer momento e recuperar todos os objetos que foram roubados.
Danadinhos aí, rapaz, saindo de Ilhéus pra meter assalto em Itabuna. Nath Almeida, como você, né, não entrou mais cedo, é sua vez então nesse giro regional aqui.
A região interligada no Tropa.
Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Almadina, está tendo atendimentos para exames de vista e avaliações oftalmológicas do programa Núcleo Pro Saúde, das 8 às 16h30, ali na antiga UPA, situada na rua Vitória Arbache. Também na cidade de Almadina, TRE em todo lugar, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, na Praça Braguinha. Dia 18, atendimento das 14 às 18 horas. Dia 19, atendimento das 8 às 18 horas. E no dia 20, atendimento também das 8 às 18 horas. Já na cidade de Ibicaraí, aviso super importante, a Prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria de Infraestrutura e Administração, informa que a Avenida Tranquedo Neves, em frente ali à rodoviária, ficará interditada até o próximo dia 23 de outubro, em virtude da realização dos festejos exclusivos ao aniversário de 71 anos da cidade de Ibicaraí. O acesso para quem vem de Itabuna ou Vitória da Conquista será exclusivo para ônibus pela Avenida Acelino Prudente de Moraes. Para caminhões e carros menores, o acesso será pela rua Raimundo Cordeiro de Lima, no bairro Duque de Caxias, tá bom? Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã, trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Final de mais um Tropa, seu repórter. Amanhã
tem entrevista aqui no Tropa de Elite com Joaquim da Hora.
Eleições,
candidato à presidência da ABB.
Ele é candidato à presidência da ABB. Pré só na política.
Da ABB.
É. Você com você é pré-candidato já, prefeito de Maraú. É
pré-candidato.
Né? Mas o Joaquim já é candidato.
Candidato.
Hoje, conversamos hoje com o Carlos Henrique, né? E amanhã é a vez do Joaquim, a Gabriela FM nas eleições ABB 2023. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi.
Tchau. Forte abraço.
Tchau.
Hoje tem Bahia e Internacional.
Boa sorte para os torcedores do Bahia, viu? Ai,
tirinha.
Ai, ai. No oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Dr. Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Amanhã tem mais Tropa de Elite. Valeu, Neus, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.